Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, trauma pós-guerra, com a psicanalista Myriam Debier. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um quinto das pessoas que vivem em territórios de conflitos ou guerras sofrem com doenças relacionadas à saúde mental. Myriam Debier é professora titular de Psicologia Clínica no Instituto de Psicologia, pró-reitora adjunta de Inclusão e Pertencimento da USP, coordenadora do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política e do coletivo Veredas, Psicanálise e Imigração. Ela é autora de diversos livros, inclusive um livro vencedor do Prêmio Jabuti de 2017, Psicanálise frente à dimensão sociopolítica do sofrimento.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Myriam, seja bem-vinda novamente ao nosso programa.
Agradeço muito o convite, Joel. Prazer estar aqui com você para conversar sobre esses assuntos tão dramáticos e que têm ocupado aí a nossa atenção e perturbado o nosso cotidiano.
Myriam, o Prêmio Jabuti 2017, Psicanálise frente à dimensão sociopolítica do sofrimento, é ainda um livro atual.
Sim.
Nós temos quase 30 conflitos no mundo.
Exatamente. Nesse livro eu abordo justamente quando, nas situações em que o sofrimento vem não tanto de conflitos internos, mas quando vem de situações em que o sujeito se vê perante, seja refugiados vindos da guerra, imigrantes que chegam ilegais, ou mesmo os nossos exilados internos, né? Nas regiões periféricas, especialmente alguns grupos jovens, negros, periféricos, também vivem essa experiência de uma morte que não é chorada, nem lembrada. Então, vamos dizer, esse livro aborda justamente a perspectiva clínica, né, psicanalítica, de como pensar, intervir junto a essas pessoas.
As vítimas da guerra, não só aqueles que sofrem no território onde acontece o conflito, mas também nós, né? Hoje nós estamos consumindo um número expressivo de notícias sobre a guerra. Eu mesmo, dias atrás, me senti muito mal, com um mal-estar generalizado, por ter que assistir à cobertura da guerra e ver o sofrimento que envolve as pessoas vítimas, né?
Bom, você é um jornalista, né? Talvez esteja falando o óbvio, mas é importante pensar o que a imprensa mostra e a serviço de que está determinadas notícias que são dadas, outras que não são consideradas relevantes. Então, vamos dizer, o que significa nos envolver nessa questão de despertar aí nosso desamparo, nossos ódios, de nos querer que tomamos parte para escolher um lado, né? Sendo que a guerra é algo que quase que nos silencia em relação aos conflitos, às determinantes sociais e políticos que provocam os conflitos, ou seja, reduz o nosso pensamento. E eu acho que essa manipulação dos afetos e a tendência à massificação sem análise, né, é uma das formas que, vamos dizer, as violências nos sideram, impedindo que a gente dê um passo atrás para ser reflexivo, para pensar os caminhos de detenção, inclusive, das guerras, como a guerra representa, no fundo, um grande negócio para as nações.
Isso é importante, você destacar o aspecto econômico, né, das guerras que estão acontecendo no mundo. Agora, a partir da minha reação, por conta de vídeos, de fotos e notícias propriamente da guerra, qual é a possibilidade da população estar perdendo a sensibilidade por conta desse excesso de informação?
Eu acho muito importante, né, isso que você está dizendo. Primeiro, tem um excesso, como você mesmo disse, e todo tipo de excesso vai na linha de uma certa perda, de uma posição em relação à fala. Então, grande parte de sensibilização que você diz, Freud fala um pouco disso, né? Quando morrem muitos ao mesmo tempo, a nossa tendência é ir realmente perdendo a sensibilidade do que significa cada morte e do grau em que isso promove aí um rompimento nos pactos sociais de poder fazer um luto pelo aquilo que se perdeu quando se perde alguma pessoa. Então, acho que tem esse ponto, né, de a gente ir nos habituando, mesmo não estando na guerra, a gente está como espectador. Então, a gente sabe que o lugar do espectador é o lugar que também a gente vê no teatro e tal, o espectador faz parte da cena. E muitas vezes, olhar uma cena onde você não pode intervir remete a isso que você está dizendo, uma certa sideração e uma certa ideia de que ou você não tem nada a ver com isso, ou isso faz parte da vida e me é indiferente.
Você falou em luto, Miriam. É possível a gente sentir luto de si mesmo, de um momento que a gente vivia sem violência, seja aqui no nosso país, seja das informações que a gente recebe das guerras que acontecem no mundo?
O que você está descrevendo é mais uma melancolia para um mundo em paz, sem guerra, que eu não sei até que ponto ele existiu, né, em algum momento. Né? Como vai dizer o Benjamin, é muito difícil pensar o momento em que a humanidade tenha vivido sem guerras. Como você apresentou no início, há muitas guerras que são desconsideradas como tal, que nem aparecem na imprensa. Essa percepção melancólica, né, de, enfim, um mundo assim e uma certa tendência a nos tornar...
A gente tinha uma sensação de tranquilidade, tinha uma sensação de paz, que agora nós não temos.
Nós estamos vivendo num mundo em que, por isso que eu comecei pensando, por que interessa tanto divulgar e pôr como primeiro tema a guerra e não a política? E não a política que também está dentro aqui da nossa forma de viver. Então, eu acho que é a guerra, sim, que nos deixa melancólicos, mas acho que você tocou num ponto muito importante. Tem outras formas de destruição da convivência que estão presentes aqui no nosso cotidiano e que nos faz ter muita dificuldade de construir um projeto de futuro. Né? O futuro do planeta, que às vezes nos parece também teórico demais, mas que cada vez mais fica mais perto, né? Mas o futuro mesmo dos nossos filhos, que mundo estamos construindo para eles? Estamos consumindo o mundo. Né? É. Acho que a ideia do consumo hoje é muito mais forte. Né? A gente entrou num grau de consumir o mundo, a natureza, as relações, de tal forma que a gente não está vendo uma luz no final do túnel, né? Ou seja, o futuro.
Há um outro aspecto, Miriam. Sofremos, né, com essas informações, elas nos causam um mal-estar, mas nós buscamos essas informações. Quem explica que o ser humano vai atrás? Olha, essa cobertura, então eu assisto todas as emissoras de rádio, de televisão, vou nas redes sociais. É uma espécie de um masoquismo.
É, não, acho que a gente tem várias linhas para pensar essa curiosidade pela guerra, né? Primeiro assim, se a gente está dizendo que o nosso mundo está muito adormecido, né? Por um cotidiano muito atribulado, sem tempo para viver mesmo, né? As emoções, a gente acaba buscando as emoções fortes, né? A gente vê às vezes os acontecimentos como filmes, né, como se a gente não fizesse parte dos acontecimentos. E acho que essa cisão que se faz entre o que acontece comigo e esse mundo, né, não é verdadeiro. A gente vai atrás disso para dar nome, talvez, aos conflitos e às intensidades que nos habitam. Porque, embora a política nos faça pensar que tem o lado bom e o lado ruim, né, isso é a forma mais primitiva de pensar o afeto. O bebê, né? Pensa assim, né? A mãe está lá, ela é boa, a mãe faltou, ela é má. Ou seja, é muito primitivo pensar nessa divisão do bem e do mal, nessa simplificação do mundo. Então, acho que tem um lado que é isso, a gente funcionar de uma forma...
Mas o ser humano tem essa impulsão de escolher um lado, né? Quem é o mocinho, quem é o bandido nessa história?
Porque tem um certo alívio, né? um alívio da tensão. E daí eu posso... E aí tem um ponto que eu acho importante, Joel. Eu localizar a quem eu devo odiar tem um efeito narcísico que é bem interessante. Primeiro, eu me aproprio do lado do bem. Então, eu sempre sou do bem e o outro sempre é do mal, né? Seja de que lado eu estou, né? A gente vai ver que quem está ali do lado da guerra está dizendo que ele que é o que se justifica, e você vê o outro lado também. Então, o mal sempre é o outro. Então, essa divisão entre quem é o monstruoso, quem está do lado do bem, é algo que retira a possibilidade da análise da complexidade histórica do que está em jogo nesses conflitos. E eu acho que...
E tira um pouco da nossa responsabilidade, né? Quando eu digo que o mal é o outro, eu estou tranquilo, porque não, o mal está com o outro, não comigo. Miriam, vamos interromper nossa entrevista para chamar a música da sua escolha. Nego Drama, Racionais MC. A música é de 2002. Conta a história de um menino que nasceu na favela e obteve sucesso na vida pelo rap. A canção mostra a realidade de sua vida antes da fama, mostrando que o rap é como escape da criminalidade. A gente olha as guerras que acontecem no mundo, mas esquece que existem vários conflitos internos no nosso país, produtos das desigualdades. Antes de ouvir, Miriam.
A gente pensa nas guerras que estão distante e não nas guerras que estão no nosso cotidiano e que, de uma certa forma, a gente tem como agir nelas. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo é porque você me pediu para falar sobre os traumas de guerra, né? Ele fala ali no trauma que ele carrega, né? Mesmo sendo alguém que alcançou o sucesso, ou seja, das marcas que tem. E ali é muito interessante, porque ele se vê como uma exceção e ele sabe que a estrutura continua a mesma, ou seja, os seus colegas, os seus parentes, enfim, toda uma população, né, marcada por esses marcadores sociais, né, continua vivendo esse negro drama, né? E essa trama, e que, apesar da agonia, como ele vai dizer, há toda uma indiferença frente ao que acontece com essas pessoas.
Negro drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez. Então, olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego Drama.
Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí, sou mais um. Forrest Gump é mato, eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha.
Daria o filme? Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra a pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admito, seus carros é bonito, é. E eu não sei fazer internet, vídeo cassete, os carros louco. Atrasado eu tô um pouco, se tô, eu acho. Só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com escola, eu tenho mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Gingue fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Nós é isso, aquilo, que cê não dizia. Seu filho quer ser preto, ah. Que ironia, cola o pôster do Tupac, aí que tal, que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te desgota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não, cê não passa, quando o mar vermelho abrir. Eu sou humano, homem duro do gueto, brau, oba. Aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele parda e osso funk, de onde vem os diamantes da lama. Valeu mãe, negro drama, drama.
Você ouve na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, trauma pós-guerra com a psicanalista Miriam Debier. 60% dos militares norte-americanos que foram à guerra do Iraque tiveram sintomas fortes de depressão e trauma pós-traumático, de acordo com o levantamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Miriam, esse contato que os soldados tiveram com a guerra, é normal voltar com depressão pós-traumática?
No momento da guerra, o sujeito tem que tomar decisões muito radicais. E muitas vezes para preservar a própria vida, ou porque ele está muito imbuído das suas razões para matar ou para destruir os outros, a guerra impede o pensamento. No entanto, no momento em que ele sai dessa situação, alguns durante, mas mesmo aqueles que aparentemente saem ilesos, né, isso retorna sobre ele, e a gente vê isso muito na experiência do trabalho com imigrantes e refugiados, né? A fuga, né, muitas vezes a tentativa de preservar a própria vida, é vista mesmo por eles como uma certa vergonha de ter sobrevivido, de um lado, né, enquanto muitos morreram, inclusive familiares, e, por outro lado, de não poder dizer aquilo que eles viveram, por ter, vamos dizer, sido parte de uma cena obscena que contradiz a ideia de que os homens são civilizados, né, de que se pode conviver bem com o outro, que se pode construir laços de afeto, construir um projeto de vida. Então, vamos dizer, isso que cai sobre aqueles que conseguiram sobreviver é uma realidade, né? Se a gente vai ver, o Primo Levi tem um trabalho que se chama Isso é um Homem, que é justamente sobre os efeitos. Aqueles que foram para os campos de concentração e como viveram. Mas também a gente pode fazer essa pergunta sobre os algozes. Não há quem desumanize o outro, mesmo justificado por um assim, ato heróico, que também não se desumanize. Não se vive impunemente numa guerra. Essa impossibilidade de compartilhar com o outro aquilo que se viu ou que se viveu, né? É uma das coisas que o Benjamin, por exemplo, também traz muito presentes, né? E que permite com que, vamos dizer, mesmo que o sujeito volte para o lugar que ele gostaria, é um lugar que se torna estranho, ele se torna o estranho.
E ele vai ficar com esse trauma a vida inteira?
Muitos desistem, a gente tem muitos suicídios em pessoas que viveram nas guerras. E o interessante, Joel, é que a gente pensa na guerra naquele que vai na batalha, no corpo a corpo da batalha. Existem formas de fazer da guerra um certo videogame. Então, o jovem está lá operando, destruindo cidades, prédios, hospitais, e ele tem a impressão que está brincando. Mas ele sabe, né? Então, a gente também tem esses mesmos, não saem impunes dessas dimensões. Como ele não consegue, vamos dizer, pôr no seu discurso, e trauma é um pouco isso, né? É aquilo que fica fora do discurso. É aquela experiência que é impossível de ser relatada e de trocada com o outro. Uma vivência que não se torna experiência, né? Uma vivência que deixa um vazio profundo e uma falta de sentido. Né?
Agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, Miriam, para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, nós estamos assistindo à banalização do terror. Aquelas imagens incríveis, que fazem mal a qualquer cidadão comum. Que impacto tem isso na nossa saúde mental?
Porque a gente lembra que o terror, né, é um conceito psicanalítico. Né? Shrek. Né? O Shrek, o personagem aí da Pixar, né, é um termo em alemão para terror. E o terror é uma experiência que pode acontecer no caso do, vamos dizer assim, do Estado, o terror policial, mas ele é nosso velho conhecido. Né? O terror é tudo aquilo que assalta e rompe um aparelho psíquico sem que ele esteja preparado para isso, né? Sem que ele esteja avisado para isso. Portanto, então, faz parte do terror, isso a gente verifica nos casos aí em jogo, que ela seja imposto por surpresa, sem aviso. De forma desleal, a gente vai dizer. O segundo ponto é que, uma vez colocado intrusivamente dessa maneira, o terror silencia, ele cria, então, condições para experiências traumáticas. Experiências traumáticas, elas têm dois tipos de efeitos. Os sintomas positivos, a gente conhece eles mais claramente. Então, a pessoa fica lembrando, né? Ela se fixa em certas imagens, ela cultiva afetos de ódio, mas de desamparo em relação à situação, ela sonha com aquele evento, ela se adere a esta posição, às vezes, de passividade no qual o evento aconteceu, ela experimenta formações de angústia e de violência inesperadas em si mesma, nos outros. Esses são os fenômenos de linhagem positiva. Positiva no sentido não moral, né, mas clínico. Né? São produções. Mas a gente tem também os efeitos do trauma de linhagem negativa. Esses são os mais difíceis de tratar. Porque eles vão aparecer assim no silêncio. Não se fala mais nisso. Esse assunto eu não toco. Eles vão aparecer assim numa espécie de desafetação, de indiferença, de anestesia, que vai tomando conta da pessoa, e você diz, bom, isso aí é o jeito, é a personalidade. Não é, são efeitos desse trabalho do negativo, né? Desse trauma na sua inflexão, vamos dizer assim, insabida, Né? Porque aí você não percebe que tem alguma coisa acontecendo. Né? É só a retração para si. Então, são fenômenos de solidão, ensimesmamento, às vezes de tonalidade melancólica ou depressiva, e que a gente não liga com assim, a sua origem. Uma característica do traumático é que ele acontece ali junto, ele acontece em conexão, mas ele não é lembrado em conexão. Né? É como se fossem duas coisas assim, independentes. Olha só que engraçado, aconteceu no mesmo período isso e aquilo. Por quê? Porque o que é traumático, a resposta para o traumático é a dissociação, não é o recalcamento. Né?
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre trauma pós-guerra com a psicanalista Miriam Debier. 4 em cada 5 crianças de Gaza sofrem depressão. Como tratar desse assunto, já que crianças, jovens e idosos são as principais vítimas da guerra?
As marcas da guerra se mantêm por gerações. E acho que as crianças são as que mais sofrem, embora de imediato, muitas vezes, não seja muito óbvio. A criança tem, para se proteger, ela tem que, vamos dizer, ignorar a sua própria fragilidade. Então, você vê uma criança pequena, ela, a gente chama isso o narcisismo fundamental, não aquele que é a exacerbação narcísica, mas aquele fundamental que é poder retirar do investimento que é feito pelos pais, pela família, pela escola, nela, como um brilho e um entusiasmo, ignorando a sua fragilidade frente ao outro.
Você sabe, Miriam, falando em guerra e de crianças, na guerra da Ucrânia, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes tiveram que abandonar os estudos pela destruição de escolas e falta de eletricidade, segundo o levantamento da Unicef.
Então, essa perda da vida como ela é, né, ela vai retirando as referências. Né? A gente estava falando de trauma. Trauma é retirar as referências, retirar o modo de vida, retirar a cultura possível para, e, principalmente, retirar o entendimento. O Primo Levi, que eu estava dizendo, ele disse que sobreviveram aos campos, principalmente aqueles que tinham alguma lógica de sentido ao que estava acontecendo. Ou seja, alguma perspectiva política do que estava acontecendo, ou aquelas pessoas religiosas que também davam outro tipo de explicação, mas davam um tipo de explicação. Então, no caso da criança, é muito difícil que ela refaça, né, e dê sentido, sendo que ela está construindo a sua própria subjetividade.
Que adulto será essa criança vítima da guerra?
Não tem um destino único, né, para esse adulto. Eu acho que tem múltiplas formas de lidar com aquilo que aconteceu e a gente tem uma experiência larga, afinal, muitos de nós, né, somos filhos, descendentes daqueles que sobreviveram às guerras. Então, a gente tem muitas formas de superação.
Mas falando de uma maneira geral, Miriam, como os conflitos, ou esses conflitos que nós estamos assistindo no mundo, impactam nas futuras gerações? Que já nascem em meio à guerra e conflitos e bombardeios.
Acho que é diferente a experiência de quem viveu uma vida e vê esse modo de vida se encerrar daquela criança que nasce no meio do conflito, que são diferentes problemáticas, porque a criança que nasce no conflito, primeiro, ela representa, não é à toa que a gente fica chocadíssimo com a morte das crianças, né? Porque a criança representa a continuidade da humanidade, continuidade da vida dos pais. E ela precisa de um investimento maciço de cuidado. Todos nós que temos filhos, e, enfim, sabe a quantidade de investimento que é necessário para a criança conseguir se subjetivar. Essa criança, no meio da guerra, muitas vezes não é investida como necessário, porque os pais estão procurando sobreviver. Por outro lado, já tem experiências que retirar a criança da cena da guerra, mas sem a família, significa também um trauma de separação, né? Que deprime, e muitas vezes a depressão promove a morte.
Falando em trauma de de separação e deslocamentos que acontecem no mundo, que por causa de conflitos e guerras. Nós vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Escalada de conflitos deixa mais de 4 milhões de deslocados nos últimos 3 meses. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
O número de pessoas deslocadas pela guerra, perseguição, violência e violações de direitos humanos em todo o mundo pode ter ultrapassado os 114 milhões no final de setembro. O dado foi anunciado pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, que lançou o seu relatório parcial de tendências sobre deslocamentos. Os principais motores do movimento forçado no primeiro semestre de 2023 foram a guerra na Ucrânia e conflitos no Sudão, República Democrática do Congo e Mianmar. Além disso, uma combinação de seca, inundações e insegurança na Somália e uma prolongada crise humanitária no Afeganistão também receberam destaque no relatório. O alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, disse que o foco do mundo agora é, com razão, a catástrofe humanitária em Gaza. Mas, globalmente, muitos conflitos estão se proliferando ou escalando, destruindo vidas inocentes e deslocando as pessoas. Segundo ele, a incapacidade da comunidade internacional de resolver ou prevenir conflitos está impulsionando o deslocamento e a miséria. Até o final de junho, 110 milhões de pessoas haviam sido deslocadas à força em todo o mundo, um aumento de 1,6 milhão em relação ao final de 2022, de acordo com o relatório. Mais da metade de todas as pessoas que são forçadas a fugir nunca cruzam uma fronteira internacional. Nos 3 meses de junho até o final de setembro, o ACNUR estima que o número de deslocamentos forçados cresceu 4 milhões, elevando o total para 114 milhões. O conflito no Oriente Médio eclodiu em 7 de outubro, para além do período abrangido pelo levantamento. Grande disse que, à medida que assistimos ao desenrolar dos eventos em Gaza, Sudão e outros locais, a perspectiva de paz e soluções para refugiados ou outras populações deslocadas pode parecer distante. Ele acrescentou que, mesmo em um contexto desafiador, não se pode desistir de encontrar soluções para os refugiados. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, trauma pós-guerra com a psicanalista Miriam Debier. Miriam, 1,5 milhão de meninos e meninas correm o risco de depressão, ansiedade, transtorno pré de estresse pós-traumático e outras doenças mentais por conta da guerra, segundo a Unicef.
Isso é algo que não se conta ao contar o que se perde. Todo o trabalho que esses meninos, essas crianças, vão ter para se recuperar, né, de perdas profundas, inclusive da sua própria infância, né, de um lugar de refúgio, né, de paz, de um momento em que ele devia estar sendo protegido e amparado para ser exposto às violências contra si mesmo, contra a família, a dores enormes, separações precoces, isso acho que tem um custo.
Falando em custo, Miriam, qual é o seu maior medo em relação ao cenário que vivemos?
Meu maior medo é que essa guerra se alastre e que a extrema-direita tome o poder, porque essa é a lógica da extrema-direita, e cada vez mais todos sejamos convocados, né, a conviver permanentemente com uma guerra.
Como evitar esses acontecimentos na vida de uma criança e de um adolescente que recebe informações de guerra, mas coloca sua agressividade jogando videogame? É exagero dizer que essa criança está sendo preparada para a guerra?
Não sei se é exagero, não, mas na medida que é isso que é oferecido para ela, na maior parte do momento dela, eu acho que sim, ela vai naturalizando essa forma de viver, onde o jogo é de vida ou de morte. e não, vamos dizer, pensando a difícil construção de viver com outro que é diferente, viver com outro que não é, muitas vezes, meu amigo, né? Que é um pouco estranho, diferente de mim, mas que tem, como você acabou de dizer, tantos direitos e tanta humanidade quanto eu. Né? Então, vamos dizer, a lógica do inimigo é a lógica da guerra. E o videogame, esse tipo de jogo de videogame, reduz a duas posições, o amigo e o inimigo, o bem e o mal. Né? Então, essa não é uma guerra que constrói civilizações, não é a lógica da política. A lógica da política é a lógica de evidenciar o conflito, mostrar as diferenças entre eu e você, o que você quer, e criar ali uma forma de convivência das duas partes, e não na eliminação de uma ou de outra.
E sempre permeado pelos interesses econômicos, como você própria disse, né? Como evitar que a população sofra, ou o sofrimento é inerente à sociedade moderna?
Olha, eu acho que uma forma mais nociva seria a indiferença. Eu acho que justamente quando você sofre pelas pessoas que morrem é porque você está sintônico com elas, né? As pessoas que estão em guerra, seja de um lado ou seja de outro, né? O que a gente precisa de aprender é querer entender qual é o jogo, em que jogo a gente está, né? E nesse sentido dar um passo atrás dessa sideração de, né, de contar os mortos. Acho que a gente tem que saber quem está lucrando com as guerras, quem está anexando territórios, quem está, vamos dizer, instituindo valores ou desvalores para uma parte da população, qual é o jogo político, né, que está por trás dessa fascinação que se quer criar.
Mas a maioria da população brasileira é produto da manipulação, né? Que dicas nós poderíamos dar para as pessoas comuns que nos ouvem, de como eu posso contornar esse sofrimento diante das informações, né, que eu recebo sobre a guerra, sobre os conflitos que acontecem no mundo. E até mesmo dos conflitos internos que acontecem no nosso país.
Eu acho que assim, uma das coisas que é quebrar um certo modo individualizado de ver as coisas, né, e partidário, digamos assim, né? Então, assim, ouvir os lados, né, fazer redes de parceria para discutir o que está acontecendo, resgatar, né, portanto, o poder da linguagem, ver historicamente como esses conflitos se constituíram. Então, acho que, né, é resgatar a posição de pensamento, mas não só. Eu acho que, vamos dizer, uma das questões do trauma e dessa ideia de nos deixar todos traumatizados, né, ou siderados pela violência, é a impossibilidade aí de você tomar uma posição de desejo. Aqui eu vou dar uma... uma época que a gente teve dois filmes, um que chamava Central do Brasil, o outro A Vida Bela, né? Em um deles... Se propagava a ideia de que a gente tinha que fazer de conta que a guerra era um brinquedo. E o outro, que era Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, são dois filmes bem antigos, né? Você deve lembrar, mas talvez o espectador jovem não. Mas vale a pena retomar. Porque ali era um menino que tinha perdido tudo, mas ele tinha um objetivo que nem seria factível, que era encontrar o pai. Um pai que ele, né, enfim, vai atrás, mas que faz, ele tendo um objetivo na vida, ou seja, tendo focado num desejo, e isso é uma experiência clínica que a gente tem com os refugiados, né, ou seja, eu quero encontrar, saber o que aconteceu com o meu irmão, porque na fuga ele correu para um lado e eu corri para o outro. Ele consegue, vamos dizer, sair da sideração, da depressão, querer morrer, quando ele fala, ah, eu vou procurar meu irmão. E para procurar o irmão, ele tem que ir atrás das coisas. Isso faz ele voltar à vida. Então, meu convite é que a gente volte à nossa vida, né? Conviva com as pessoas, né? Discuta com ela o que está acontecendo, não só na faixa de Gaza ou em Israel, mas também aqui na nossa realidade, para a gente poder, enfim, retomar exatamente que mundo a gente quer e que posição a gente vai ter aqui no nosso, no nosso mundo particular, né? Que por isso eu trouxe aí essa música, para provocar justamente que a gente tem negros dramas aqui, né, também, e que a gente sim tem, é importante para ver se a gente preserva esse tipo de posição ou luta contra.
Né? Miriam, e uma frase, qual o seu maior sonho?
Ajudar a ter relações com alguém cujo o seu olhar melhora o meu, ou seja, de que a gente possa, né, ao trocar experiências, mesmo experiências duras, né, a gente possa retomar a nossa própria humanidade, para começar a poder ter uma aspiração de futuro, poder construir, né, o futuro com o outro.
Esse é o grande desafio nosso, né?
Esse é o desafio de hoje.
Nessa sociedade atual, resgatar a nossa humanidade que está se perdendo nesse universo de violência, seja em guerras e conflitos, seja nos conflitos internos que cada um de nós temos na minha.
E temos muito trabalho pela frente nesse sentido, se o nosso desejo é esse.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Carolina Galimberti, a edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.